Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 230 milhões de doses para garantir a continuidade da vacinação do país.
Em reunião com governadores, ministro da Saúde apresenta cronograma de entrega de vacinas aos estados. Luana Karen.
Envio de doses aos estados começa ainda este mês e segue até julho. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Jovens e adultos que vão fazer as provas do Enseja têm acesso de graça a material de preparação para o exame. Natália Koslick.
Além das apostilas, com conteúdo de todas as áreas de conhecimento e etapas do exame, também ficam disponíveis provas e gabaritos de edições anteriores.
Precisou cancelar, remarcar uma viagem ou a hospedagem durante o carnaval?
Vamos falar sobre os direitos dos consumidores nessas situações.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O país deve ter mais de 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até julho, o que garante a continuidade da vacinação no país.
A afirmação é do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que teve um encontro na tarde de hoje por videoconferência com governadores.
Na reunião, o ministro definiu um cronograma de entrega de vacinas para os estados.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
Boa noite, Luana. O que prevê esse cronograma de entrega?
Boa noite, Nazi, Gabriela. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até julho serão distribuídos aos estados mais de 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, garantindo a continuidade da vacinação em todo o país. As próximas entregas acontecem ainda este mês. Serão 2 milhões de doses do laboratório AstraZeneca, importadas da Índia, e 9 milhões e 300 mil doses do laboratório Sinovac, produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan. Então, no total, devem ser entregues ainda este mês 11 milhões e 300 mil doses da vacina.
E como é que continua o calendário de distribuição, Luana?
Olha, Gabriela, em março, o Ministério da Saúde aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e quase 17 milhões da vacina da AstraZeneca. O cronograma do primeiro semestre, apresentado pelo ministro da Saúde, também leva em conta as negociações com os laboratórios União Química, Gamaleia e Precisa, Bharat Biotech, que garantirão ao Brasil a chegada da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin. A previsão é de que o contrato com os dois laboratórios seja assinado ainda nesta semana, o que pode garantir mais quase 8 milhões e meio de vacinas no mês de março. Além disso, o Brasil deve receber também no mês que vem mais 2 milhões e 600 mil doses da vacina da AstraZeneca, importadas pelo consórcio COVAX Facility, que reúne 150 países liderados pela Organização Mundial de Saúde.
Então, Luana, essas negociações com a União Química e Precisa e o acordo com o COVAX Facility prevêem também o envio de doses depois do mês de março?
Sim, Nazi, o contrato com a União Química pode garantir a entrega de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V entre março e maio. Além disso, com a incorporação da tecnologia de produção da matéria-prima da vacina, a União Química deverá produzir no Brasil 8 milhões de doses por mês. Já o contrato com a Precisa Medicamentos poderá trazer ao país, entre março e maio, mais 20 milhões de doses da Covaxin.
Então, Luana, isso significa que o Brasil está adquirindo vacinas de vários laboratórios?
Isso mesmo, Gabriela. O ministro da Saúde dá mais detalhes. Vamos ouvir.
Nós listamos ali todos os laboratórios que o Ministério vem trabalhando. Dois laboratórios, duas instituições como Butantan e Fiocruz já com compras e contratos executados, já com entregas em andamento e com previsões aí até o final do ano de entregas que vão aí a perto de 300 milhões de doses dessas duas instituições. Botamos os demais laboratórios que nós estamos também contratando, com o laboratório da União Química, laboratório, os representantes também da Bharat Biotech indiana e outros laboratórios e fabricantes de vacina, que nós estamos fechando contratos que vão juntos à Fiocruz e ao Butantan chegarmos a 450 milhões de doses.
E também tem a produção que será desenvolvida aqui no país pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e pelo Butantan, em São Paulo. A Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, entrega até julho 112 milhões e 400 mil doses da vacina da AstraZeneca. A partir de março, a Fiocruz começa a produzir a vacina aqui, com matéria-prima importada. A partir do segundo semestre, com a incorporação da tecnologia de produção da matéria-prima, a Fiocruz deverá entregar mais 110 milhões de doses, com produção 100% nacional. Gabriela Inazi.
Obrigado, Luana, pelas informações.
E o Exército apoiou profissionais da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde no transporte aéreo de mais de 2 mil doses de vacina contra a Covid-19 destinadas a indígenas de comunidades do Alto Solimões e Vale do Javari, no Amazonas.
A operação beneficiou jovens e idosos que receberam as primeiras doses da vacina.
Os indígenas que vivem em aldeias estão no grupo prioritário para receber o imunizante.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
242.090 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.978.747 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.950.450.
Desde o início da pandemia, hospitais vinculados às universidades federais estão recebendo apoio para o atendimento da população.
A EBSERA, empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, investiu 65 milhões de reais em equipamentos de última geração para o diagnóstico e tratamento de pacientes.
7 angiógrafos, 3 ressonâncias magnéticas e 3 tomógrafos. Os equipamentos de imagem de última geração estão sendo distribuídos entre os hospitais universitários federais do país, administrados pela EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. Segundo o Ministério da Educação, foram investidos 65 milhões de reais, o que para o presidente da EBSER, Oswaldo Ferreira, vai melhorar o atendimento, garantir diagnóstico mais rápido e eficiente e ampliar o aprendizado dos estudantes da área de saúde.
Com isso, garantimos uma formação muito melhor, ao mesmo tempo que o paciente terá diagnósticos por meio das imagens de uma maneira atual.
Atualmente, existem 40 hospitais universitários federais no país que atendem pacientes do SUS e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. 9 dos 13 novos equipamentos já estão em uso. Os demais têm previsão de entrega ainda este ano. E as empresas fornecedoras dos aparelhos terão que oferecer treinamento de uso para os alunos e técnicos. É o que explica o presidente da EBSER.
Os tomógrafos, eles são imprescindíveis para o enfrentamento Covid. E as empresas fornecedoras são responsáveis pela formação daqueles quadros que operarão os equipamentos.
Em alguns dos hospitais onde não havia os equipamentos, os pacientes internados com indicações desses exames precisavam ser conduzidos para clínicas particulares para realizarem os procedimentos. As unidades beneficiadas são das universidades federais dos estados do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amazonas, Paraíba, Mato Grosso, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade Federal Fluminense. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E só uma correção sobre os números do coronavírus. Até agora, 8.950.450 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados, que é de 9.978.747.
Com a pandemia, o carnaval deste ano teve muitas mudanças.
Sem as festas, muita gente teve que replanejar o feriado.
E para quem precisou cancelar, remarcar uma viagem ou a hospedagem, quais são os direitos?
As regras são diferentes em relação a passagens aéreas e a reservas de hospedagem.
Quem explica é Pedro Queiroz, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O consumidor que desistir do voo com data de início até 31 de outubro de 2021, poderá optar por receber o reembolso do valor pago. Nesse caso, ele fica sujeito às multas contratuais instituídas pela própria companhia aérea, ou ele poderá obter o crédito do valor correspondente ao da passagem aérea. Nesse caso, sem incidência de multa. E ele poderá fazer uso desse crédito em até 18 meses. Já nos casos de adiamento ou cancelamento de pacotes turísticos, reservas de hotéis ou de eventos, né, como shows, aplica-se a Lei 14.046 de 2020, que prevê regras um pouco diferentes. Essa lei garante ao consumidor o direito à remarcação dos serviços, né, dessas reservas, desses mesmos eventos, ou a disponibilização do crédito para uso, né, o abatimento na compra de outros serviços e reservas nessas mesmas empresas. O que o consumidor deve estar atento é que essa remarcação deve respeitar o prazo de até 18 meses e, no caso da disponibilização do crédito, a utilização desse crédito é de até 12 meses, né, da data da declaração do estado de calamidade pública.
Caso o consumidor tenha qualquer problema com os cancelamentos, a orientação do Ministério é entrar em contato diretamente com a empresa para resolver a questão.
Se mesmo assim o problema persistir, entre em contato com o PROCON local ou registre uma reclamação no consumidor.gov, plataforma de solução de conflitos entre pessoas e empresas.
O endereço é consumidor.gov.br.
Mais um apoio para quem quer cursar uma faculdade ou ter mais oportunidades na carreira profissional.
Jovens e adultos que vão fazer as provas do Enseja têm acesso de graça a material de preparação para o exame.
E os detalhes daqui a pouquinho.
Para diminuir os casos de violência contra a mulher no país, foi criado há um ano o programa Pró-Mulher.
Treinamento dos profissionais de segurança, campanhas e documentos com orientações para o atendimento às vítimas são algumas das ações já adotadas.
Prevenir e educar para diminuir os números da violência contra a mulher é o que pretende o Pró-Mulher do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que completa um ano. Nesse período foram desenvolvidos cursos de capacitação, campanhas, estudos e a elaboração de um protocolo nacional de investigação nos crimes de feminicídio, que padroniza a atuação dos profissionais desde o registro da ocorrência até a conclusão da investigação. Agora o foco é a qualificação dos policiais que atendem as vítimas de violência, como destaca a coordenadora de políticas de prevenção de crimes contra a mulher e grupos vulneráveis, Daniele Alcântara.
Para que ele saiba identificar uma violência, para que ele saiba orientar essa mulher, para que ela seja respeitada acima de tudo enquanto ser humano, que ela tenha direito ao acolhimento, o respeito da fala dela e também de uma forma geral, respeitando os filhos, respeitando todo esse ambiente familiar.
Outra ação em andamento é a implementação de um portal digital de proteção e defesa da mulher. Trata-se de um canal de integração de todos os órgãos e instituições que fazem parte da rede de atendimento à mulher em situação de violência. É o que explica a coordenadora Daniele Alcântara, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A ideia é realmente que a gente consiga disponibilizar, né, um instrumento de acolhimento, de informação, de captação de dados. E aí sim a gente vai poder ter um olhar muito mais qualificado para os índices de violência doméstica no que se refere à redução desses índices.
Com o novo portal vai ser possível fazer o monitoramento dos casos e construir um novo diagnóstico das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres no país. Reportagem Natália Koslick.
A tecnologia como aliada no combate ao crime.
Essa é a proposta do programa Brasil Mais, que já é usado por aproximadamente 1.500 órgãos de segurança em todo o país.
A ferramenta disponibiliza imagens de satélite que podem identificar, por exemplo, pistas clandestinas para pouso de aeronaves utilizadas no tráfico de drogas.
Cerca de 1.500 usuários já utilizam o sistema de monitoramento por satélite lançado em 2020 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ferramenta Paulista faz parte do programa Brasil Mais, meio ambiente, integrado e seguro, e reforça o combate ao crime organizado com apoio à perícia, investigações e operações policiais. Com o sistema, forças de segurança pública recebem diariamente imagens de satélite de todo o território nacional que permitem identificar, por exemplo, fraudes em obras de engenharia, corte ilegal de madeira, crimes de tráfico e até a detecção de queimadas. Para o presidente do Conselho Nacional do Secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, é uma importante contribuição para aumentar a segurança no país.
Essa cobertura fotográfica de imagens é algo que vai facilitar bastante o trabalho que vem sendo feito, que representa uma importante contribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a segurança do país e com os trabalhos dos estados.
Antes de ser implantado, projetos piloto do Brasil Mais foram desenvolvidos ao longo de 2 anos. Um deles permitiu a deflagração da Operação Arquimedes, que apreendeu 8 mil metros cúbicos de madeira no Amazonas e bloqueou mais de 50 milhões de reais. A operação teve 2 fases, realizadas em dezembro de 2017 e abril de 2019. De acordo com o diretor técnico-científico da Polícia Federal, Alan de Oliveira Lopes, outros bons resultados são esperados.
Estamos agora inaugurando uma nova página no combate a esses ilícitos e esperamos com isso obter incríveis resultados em todos os órgãos, como na Polícia Federal, que só no primeiro mês realizou 6 operações dessa natureza.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a ferramenta garante a atuação mais coordenada das forças de segurança do país.
É preciso tecnologia, investimento em inteligência, em conhecimento, investimento no ser humano, que é o policial, ou seja, um sistema único que garanta homogeneidade, atuação coordenada, efetiva, sistêmica e integrada de todos os órgãos de segurança pública do país.
Foram investidos 49 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública na aquisição da tecnologia. Órgãos federais, estaduais e municipais e instituições do Sistema Único de Segurança Pública podem aderir gratuitamente. Os interessados devem entrar em contato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública via ofício ou pelo site gov.br/mj. Reportagem Glauco de Queiroz.
Empresas que fornecem produtos ou serviços ao governo podem adiantar até 70% do valor do crédito contratado na plataforma AntecipaGov.
Os fornecedores com contratos ativos com o governo podem pedir o adiantamento de até 70% do que têm direito a receber por meio do programa AntecipaGov. Na prática, o contrato serve como garantia para contrair empréstimos em instituições financeiras credenciadas pelo Ministério da Economia. O secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano Reckert, explica como funciona.
Fornecedor interessado na antecipação do seu crédito acessa a plataforma e indica o contrato que ele possui, com que órgão e qual valor ele deseja antecipar. A partir daí, abre-se um processo de leilão em que as instituições financeiras credenciadas junto à plataforma oferecem as suas taxas de desconto. Findo o prazo, o fornecedor acessa todos os lances que foram oferecidos e ele pode escolher aquele que lhe parecer mais conveniente.
Todo o processo é digital e feito pelo Comprasnet, sistema de compras eletrônicas do governo federal. Se todos os fornecedores com contratos vigentes pedirem antecipação máxima de 70%, o programa tem o potencial de injetar cerca de 45 bilhões de reais na economia. E a operação não representa novos gastos ao governo, como destaca o secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano Hecker.
Simplesmente muda a conta que será beneficiada. Ao invés de pagar para o fornecedor, vai pagar para a instituição financeira que fez a antecipação do crédito. Não há nenhum custo adicional para a administração pública, que continuará a realizar o pagamento apenas ao final, após receber o bem ou o serviço.
Além do registro do financiamento, é possível pedir o cancelamento, amortização, liquidação e consulta de operações de crédito na plataforma. O regulamento completo está disponível no endereço gov.br/antecipagov. Reportagem Márcia Fernandes.
Entrar numa loja para comprar um carro novo e já sair de lá com o registro de propriedade do veículo.
Isso agora é possível com o RENAVE, o Registro Nacional de Veículos em Estoque.
Agora ficou mais fácil e rápido para comprar ou vender um carro ou uma moto. As lojas passam a ter acesso a um sistema de dados eletrônico, o Renave, que facilita a transferência do veículo sem o consumidor precisar ir até o órgão de trânsito. O sistema verifica nos bancos de dados federal e estaduais se há impedimento para a transferência ou se há débitos e restrições. Assim, o processo, que normalmente leva dias, pode ser resolvido instantaneamente, como explica o secretário do Governo Digital, Luiz Felipe Monteiro.
Com esse serviço digital, o comprador de um automóvel, uma moto ou outro veículo sai automaticamente da concessionária ou da revenda que fez a venda com a transferência desse veículo para o seu nome, sem precisar se deslocar a um Detran, sem precisar ficar em filas, autenticar documentos.
O novo sistema já está disponível para os departamentos estaduais de trânsito, os Detrans, de todo o país. A ideia, segundo Frederico Carneiro, diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, é dar mais segurança, agilidade e reduzir custos.
Como a transação, a transferência se dá por meio eletrônico, há a possibilidade, então, de redução de custos para os Detrans. Alguns estados já estabeleceram taxas reduzidas para transferência de veículo via Renave.
O sistema foi desenvolvido em conjunto pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A adesão das concessionárias e revendedoras ao Renave será facultativa. Para Eli Siqueira, conselheiro da Federação Nacional dos Revendedores de Veículos, o novo sistema eletrônico vai dar mais segurança ao consumidor e rapidez nas operações.
Quando compra o veículo, todas as pendências são resolvidas eletronicamente. E ainda há vantagens, como a emissão eletrônica de todos os documentos, o que aumenta a velocidade dos negócios feitos nas lojas.
A tecnologia já vinha sendo desenvolvida há 2 anos e testada gradativamente em projetos piloto em 6 estados brasileiros: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Com mais esse avanço, 65% dos 4 mil serviços oferecidos ao cidadão pelo governo federal já foram digitalizados. Reportagem Gabriela Noronha.
Estudantes que estão se preparando para as provas do Enseja devem ficar de olho.
Todo o material necessário para a preparação para o exame está disponível de graça na internet.
São quase 1 milhão e 800 mil inscritos no Enseja 2020, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que vai ser realizado no dia 25 de abril deste ano. O exame é voltado para os estudantes com no mínimo 15 anos que não conseguiram concluir os estudos na idade apropriada. Para se prepararem para as provas, eles contam com material gratuito disponibilizado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Além das apostilas, com conteúdo de todas as áreas de conhecimento e etapas do exame, também ficam disponíveis provas e gabaritos de edições anteriores. Lene Lima, de Brasileia, no Acre, aprovou o material.
Estou estudando pelo site do INEP, onde os mesmos disponibilizaram uma planilha de estudo com todos os conteúdos necessários para a prova. Tem grande importância, pois assim teremos mais chance de sermos aprovados.
As apostilas foram desenvolvidas pelo Ministério da Educação para ajudar os participantes do Enseja a conquistarem a certificação para o ensino fundamental e médio. Matemática, ciências e linguagens são alguns dos conteúdos abordados. Também foram disponibilizadas apostilas voltadas para os professores, para ajudarem na preparação dos alunos. Todo o material está no site gov.br/inep, na aba Avaliações e Exames Educacionais. Reportagem Natália Cosli.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com um minuto do TCU. Uma boa noite.
Boa noite.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Já está disponível o Super App TCU Mobile. O novo Super App oferece uma cesta completa de serviços digitais que o Tribunal disponibiliza para a sociedade. Basta apenas um download. Cidadãos poderão ter acesso a informações do TCU e poderão também fazer manifestações à ouvidoria. Já jornalistas e gestores poderão ter acesso a todas as pautas e atas dos colegiados. Advogados e demais credenciados poderão ter acesso aos autos processuais. Pelo novo Super App, também será possível interagir com o Zelo, o chatbot do TCU, por texto ou por voz, para consultar processos, emitir certidões e obter informações gerais de funcionamento do tribunal. A ferramenta está disponível no portal TCU e nas lojas Google Play e Apple Store.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma por unanimidade prisão de deputado por atos contra a Lei de Segurança Nacional.
Ministérios públicos e defensorias públicas alertam o governo federal sobre irregularidades na transferência de pacientes de Manaus para o Rio de Janeiro.
Neto absolutamente incapaz sob guarda de avô tem direito à pensão por morte do tipo vitalícia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou hoje por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro.
O deputado foi preso ontem por atos contra a Lei de Segurança Nacional. Daiane Garcês.
O deputado postou vídeo de quase 20 minutos nas redes sociais, em que ataca 5 ministros do STF, faz apologia ao AI-5, um dos mais duros instrumentos de repressão da ditadura militar, e defende o fechamento do STF. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a conduta do parlamento foi um ataque direto à democracia e à justiça brasileira.
Visando impedir o exercício livre da judicatura, o exercício independente do poder judiciário e a própria manifestação do Estado democrático de direito.
Na decisão referendada, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio do vídeo no YouTube, sob pena de multa diária de R$100 mil por dia de descumprimento.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça garantiu o direito à pensão por morte do tipo vitalícia a um homem com grave deficiência física e psíquica.
Ele era menor de idade, estava sob a guarda de fato do avô materno quando este morreu. Fátima Ochoa.
A Corte Especial deferiu embargos de divergência para reformar a acórdão da sexta turma do STJ e improver o recurso especial do INSS, mantendo decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que garantiu o direito à pensão por morte ao homem que, quando o avô morreu, era menor sob guarda e dependia economicamente dele. Para o relator ministro Raul Araújo, as normas protetivas da criança e do adolescente previstas na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente devem orientar a interpretação e aplicação das normas jurídicas.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou uma loja a pagar diferenças relativas a estornos de comissões devidas a uma vendedora em Minas Gerais.
Segundo o processo, os estornos em média de R$300 por mês eram feitos por consequência de inadimplência ou desistência do comprador.
A loja argumentou que o contrato com a vendedora era de comissões sobre o valor do lucro bruto e com o cancelamento da venda não haveria lucro nem comissão.
Mas o tribunal entendeu que o direito à comissão surge após encerrada a transação pelo vendedor, sendo indevido o desconto por condições posteriores à venda.
Em outro processo, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a condenação de uma indústria de pagar indenização por dano moral a um vendedor que reverteu a demissão por justa causa.
O motivo para a justa causa foi uma suposta negociação que teria resultado no desfalque de milhões de reais. Patrícia Portales.
Na ação, o vendedor alegou que teve a honra abalada, o que poderia, inclusive, impedi-lo de conseguir novo emprego. Mas, segundo os ministros, não houve comprovação de que a empresa teria divulgado informações que pudessem abalar a honorabilidade do empregado.
Ministérios Públicos, Federal e do Rio de Janeiro e Defensorias Públicas da União e do Estado alertam o Ministério da Saúde sobre falta de planejamento de transferência de pacientes de Manaus para o Rio.
Segundo as instituições, falhas nas condições de transporte provocaram agravamento do quadro de saúde e até mesmo morte de pacientes 24 horas após a chegada no estado. Débora Raposo.
No ofício encaminhado ao Ministério da Saúde, os órgãos afirmam que, entre os fatos graves, está a falta de comunicação com antecedência necessária para a estruturação das unidades federais que vão receber os pacientes. Segundo os Ministérios Públicos e as Defensorias, essa falta de comunicação fez com que pacientes tivessem de esperar nos hospitais pelo atendimento adequado, o que provocou a piora na saúde e até mesmo a morte de alguns deles.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Novo marco legal das startups deve ser votado no Senado este mês. Proposta quer garantir vacinação de atletas antes das Olimpíadas de 2021. Senado aprova adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo. Boa noite. O novo marco legal das startups deve ser votado no Senado na última semana de fevereiro, nas sessões dos dias 23 e 24. A ideia da proposta é favorecer empresas jovens que investem em inovação, gerando um ambiente favorável para a captação de recursos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O marco legal das startups cria a figura do investidor anjo, que receberá uma remuneração pelo dinheiro que aplicou na empresa, mas não será considerado sócio e não terá poder de decisão, mas em contrapartida não responde pelas obrigações ou eventuais dívidas do negócio. O prazo mínimo para resgate será de 2 anos e o máximo para receber tudo que investiu mais os lucros de 7. Também será permitido às startups receber aportes de empresas e de fundos patrimoniais. Os valores poderão ser descontados de eventuais obrigações de investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, adiantou que os especialistas serão ouvidos em uma grande audiência pública antes da votação.
A gente deve concentrar ainda no mês de fevereiro uma única consulta, convidando naturalmente todos os atores, pessoas que estão envolvidas nesse universo da startup hoje no Brasil, da inovação, do empreendedorismo, para uma grande reunião virtual, para colher as sugestões, as críticas, e a ideia é pautá-la ainda esse mês de fevereiro, na última semana.
Poderão ser enquadradas como startups as empresas individuais, sociedades e cooperativas que investem em inovação de produtos, processos, serviços e modelos de negócios, com até 10 anos de atividade e com receita bruta de até 16 milhões de reais no ano anterior. Também será simplificado o processo de contratação de soluções inovadoras pelo poder público, com licitação em modalidade especial.
Um projeto de lei em análise no Senado restabelece por mais 180 dias as medidas para evitar demissões durante a pandemia. A proposta permite redução de jornada e de salário, além da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o projeto institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A proposta permite às empresas, em vez de demitirem, fazer acordos com os empregados para reduzir salários, jornada ou suspender o contrato de trabalho. Para o senador Carvalho, o isolamento social ainda é necessário, mas afeta as empresas. Ao alertar que o país vive a maior taxa de desemprego desde 2012, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que o projeto representa solidariedade aos brasileiros em tempos de insegurança.
Vai na linha de garantir empregos e auxiliar na manutenção da atividade econômica, gerando renda para o trabalhador e o devido lucro para o empregador. Todas as medidas para gerar e manter empregos são bem-vindas.
O projeto aguarda votação no Senado.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o governo por não apresentar ao país uma proposta para a retomada da economia que não seja o ajuste fiscal e a venda do patrimônio público, incluindo as estatais que dão lucro. Para ela, cabe ao Congresso Nacional exigir não somente a adoção de medidas de combate à pandemia e a retomada do auxílio emergencial, mas também cobrar do governo um plano para fazer o Brasil superar a crise econômica por meio da geração de emprego e renda.
Para dar dignidade. E eu lhe digo, nenhum país do mundo saiu de uma crise econômica sem o Estado investir. O maior investidor de qualquer nação é o Estado, é a própria nação, em geração de emprego e renda.
Já o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a lentidão do processo de imunização dos brasileiros contra a Covid-19 é de responsabilidade do governo federal, que desde o início da pandemia adotou uma postura negacionista em relação à doença. Segundo ele, até agora foram imunizados apenas 2% da população brasileira, e isso graças à Coronavac, vacina que o governo federal disse que não aceitaria por ser de origem chinesa. Ele calculou que se a vacinação continuar neste ritmo, o Brasil só vai concluir a imunização de todos os brasileiros em 2024.
Acredito que deveria ser o governo o primeiro a compreender que com a imunização, com a vacina, nós sairemos da crise econômica. Nós começamos a retomada, começaremos o retorno à vida normal.
Atletas poderão ter vacinação garantida antes da Olimpíada de 2021. É o que prevê um projeto apresentado no Senado. Adiada no ano passado, a competição está prevista para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto em Tóquio. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Esse é o objetivo de um projeto apresentado pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Programados para o ano passado, os jogos foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o texto, a imunização dos atletas poderá ocorrer mediante a aquisição de vacinas por iniciativa privada, desde que haja autorização da Anvisa e do Ministério da Saúde. Leila, que ganhou 2 medalhas olímpicas no vôlei feminino, destacou que todas as nações estão discutindo se irão imunizar ou não os seus atletas para as Olimpíadas.
4 anos, né, um atleta espera por esse momento, ele busca os recordes, eles buscam as marcas deles para serem agraciados com esse momento. Essa é uma discussão que não é só a nível de Brasil, é a nível de mundo, de planeta. Todas as nações estão discutindo se irão imunizar seus atletas ou não para as Olimpíadas, não só para garantir a saúde desses atletas, mas também da população do país sede.
Segundo a senadora, a delegação nacional deve ter, além das comissões técnicas, 480 integrantes, sendo 250 atletas e 230 para-atletas.
Na semana após o Carnaval, o Senado deve votar a proposta do governo digital. O objetivo é aumentar a eficiência na administração pública, com máxima informatização e compartilhamento de documentos entre diferentes órgãos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Além do marco das startups, o Senado vai analisar, na última semana de fevereiro, o projeto que cria o governo digital e apreciar autoridades pendentes de aprovação pelo plenário. As votações foram anunciadas pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.
São projetos também que, em consenso com o Colégio de Líderes, nós faltaremos na semana do dia 23, 24 e 25 de fevereiro.
O governo digital reúne propostas que aumentam a eficiência na administração pública, prevendo o máximo de informatização. A ideia é que o sistema de diferentes órgãos conversem entre si. O cidadão ficará dispensado, por exemplo, de apresentar um documento repetido, que já tenha sido entregue em outro local da administração pública. Certidões, diplomas e atestados também poderão ser emitidos em meio digital, validados por uma assinatura eletrônica. A digitalização vai ocorrer nos 3 poderes, a nível federal, estadual e municipal.
O Senado aprovou em 2 turnos de votação a adesão do Brasil à convenção assinada em 2013, que trata do combate ao racismo nos países que fazem parte da OEA, Organização dos Estados Americanos. Para o senador Paulo Paim, o combate diário ao racismo é missão de toda a sociedade. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância foi assinada na Guatemala em 2013 pelos estados integrantes da Organização dos Estados Americanos. O relator da adesão do Brasil, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que o documento traz uma série de diretrizes, como o dever de combate ao racismo em todas as suas formas, garantia de diversidade dos representantes políticos, acesso ao sistema de justiça de forma igualitária a todos e o incentivo à pesquisa sobre o tema racismo.
Combater o racismo e as formas correlatas de intolerância, discriminação, enfim, ela é de interesse de todos, de brancos, negros, índios, enfim, de todo o setor da sociedade.
No Brasil, a Lei 7.716, de 1989, já define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Entre eles está a recusa da oferta de emprego ou de atendimento em estabelecimentos comerciais por discriminação, que poderá resultar em até 5 anos de prisão.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Por unanimidade, ministros do Supremo mantêm prisão do deputado Daniel Silveira.
Presidente da Câmara convoca reuniões para discutir detenção do parlamentar.
Grupo de juristas quer mais tempo para revisar legislação brasileira sobre racismo.
Boa noite. O grupo de juristas negros que debate as leis brasileiras sobre o racismo pede mais tempo para revisar a legislação sobre o tema. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Integrantes da Comissão de Juristas Negros, formada para revisar a legislação sobre racismo no país, sugeriram um encontro com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o objetivo de ter apoio para o trabalho. Os especialistas também se mostraram preocupados com o tempo curto para propor mudanças legais, já que o prazo estabelecido para o fim das atividades é o dia 21 de maio. O plano de trabalho apresentado pelo relator, o jurista Silvio de Almeida, ainda vai ser aprovado em reunião interna da comissão, mas alguns pontos já estão alinhavados. O grupo vai se dividir por eixos temáticos para discutir pontos como direito econômico, tributário e financeiro, medidas de combate ao racismo institucional nos setores público e privado, sistema de justiça criminal e direitos sociais como trabalho, saúde, educação e cultura. Um consenso é a necessidade da participação da sociedade civil nas discussões, seja por meio de audiências públicas, reuniões temáticas ou pelo portal E-Democracia da Câmara. A ideia é ter acadêmicos, especialistas e militantes dos movimentos negros no debate. Durante a reunião da comissão, a defensora pública Lívia Cáceres fez uma sugestão para já começar a receber colaborações externas de quem sofre racismo cotidianamente.
Eu acredito que já poderíamos ter, hoje é uma coisa simples, criar um canal de comunicação em que a gente receba provocações, sugestões, cartas, reclamações.
Outra integrante do grupo, Karen de Souza, salientou a importância de estar em sintonia com a bancada de deputados negros da Câmara.
Tentar compreender o que está sendo trabalhado por eles e como é que eles enxergam, como é que eles podem dialogar com essa comissão.
O relator da Comissão de Juristas, Silvio de Almeida, lembrou que o grupo foi criado a partir da comissão externa que investiga o assassinato de João Alberto Freitas em um supermercado de Porto Alegre em novembro do ano passado. Ele salientou quais são os limites do trabalho a ser feito.
Nenhuma lei no mundo vai acabar com o racismo. O que nós vamos fazer é tentar salvar vidas, permitindo inclusive a responsabilização por aqueles que tiram a vida das pessoas.
Durante a reunião virtual, os integrantes da comissão comemoraram a aprovação pelo Senado da Convenção Interamericana contra o Racismo. A adesão do Brasil à convenção já tinha sido confirmada pela Câmara em dezembro do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, espera que o governo federal edite medida provisória com o objetivo de facilitar a abertura de empresas dentro do programa de desburocratização de atividades econômicas.
além de tratar da consolidação dos princípios, do tema da burocracia, vai justamente buscar melhorar o ambiente de negócios no Brasil e fazer com que esse ambiente de negócios possibilite o Brasil a recuar no índice Doing Business, que é o índice do Banco Mundial, onde nós somos um dos piores países no mundo em ambiente de negócios, ou seja, os investidores que querem investir procuram muitos outros países primeiro, mais de 150, até chegar no Brasil, que entre 190 países ocupa uma das piores e quase as últimas posições. Então é justamente essa a expectativa.
Jerônimo Gergen acredita que uma legislação mais moderna pode contribuir para trazer mais investimentos ao mercado nacional, principalmente se incluir também a dispensa imediata de alvará de funcionamento para as empresas de médio risco.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, também cita o ranking Doing Business do Banco Mundial, que coloca o Brasil como um dos piores países do mundo para fazer negócios. O deputado defende a modernização do sistema tributário nacional como uma das prioridades de 2021 para impulsionar a retomada da economia.
O Brasil tem uma verdadeira jabuticaba tributária de três pinos, que não se conecta com nenhuma economia do mundo, que faz com que o empresário brasileiro gaste mais de 1.500 horas só em obrigações acessórias para poder cumprir obrigações do governo. Custo esse que vai parar nos produtos comprados ou nos serviços comprados pelo cidadão brasileiro e custo esse que tira toda a competitividade das empresas brasileiras poderem exportar produtos ou serviços. As empresas brasileiras estão em processo de desindustrialização porque não têm a menor capacidade de competir com o resto do mundo.
Uma das principais propostas que está em discussão na Câmara é a que simplifica o sistema tributário substituindo 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços. Alexis Fontaine defende também uma cobrança mais justa para garantir que o pobre pague menos impostos que o rico.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, incentiva o uso de energias renováveis no Brasil, como a energia eólica, solar e biomassa. O deputado explica que o uso da energia de origem fóssil, como o carvão e o petróleo, aumenta a emissão de gases que provocam o efeito estufa e o aquecimento global.
Arnaldo Jardim lembra que China, Estados Unidos e vários países da Europa ainda usam esse tipo de matriz como a principal fonte de produção de energia. Ele acrescenta que o Brasil é um dos maiores geradores de energia limpa do mundo e pode liderar uma mudança nesse sentido.
Em 2021, tem um conjunto de propostas que vão nesse sentido, fortalecer as energias renováveis para que o Brasil contribua para o mundo, para combater os gases de efeito estufa, diminuí-los, combater as mudanças climáticas. E o Brasil pode, com isso, ser a vanguarda da nova economia, a economia de baixo carbono, a economia que veio para ficar nessa pós-pandemia, que tem a sustentabilidade como valor e que tem o Brasil como grande líder no mundo.
Mara Rocha, do PSDB, afirma que os constantes reajustes da tarifa de energia elétrica no Acre deixaram a população indignada. Na avaliação da parlamentar, o preço cobrado pela Energisa, que é a companhia do Estado, não corresponde à qualidade do serviço prestado ao cidadão.
As pessoas estão tendo que optar entre alimentar a família ou pagar a conta de energia elétrica. E é importante frisar que o salário da população não tem acompanhado esse aumento gritante. Nós, parlamentares, já fomos inúmeras vezes à ANEEL pedir providências, pedir uma apuração para investigar as causas dos aumentos abusivos. E simplesmente o que vemos é a ANEEL agir como advogada da Energisa. Isso é um indício forte de uma relação duvidosa. O certo é que não vamos mais aceitar essa inércia da ANEEL. Nós temos que ter uma energia elétrica de boa qualidade, o que nós não temos no nosso estado, um preço justo, o que nós não temos no nosso estado, e o que é fundamental, uma agência reguladora que cumpra decentemente o seu papel com isenção.
Mara Rocha defende a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as decisões sobre os reajustes autorizados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PSL, destaca a realização do Fórum para o Desenvolvimento do Semiárido, ocorrido em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O evento reuniu representantes de órgãos federais, estaduais, municipais, empresários e agricultores e deu início à elaboração de um plano de desenvolvimento para a região.
Este plano, que está sendo feito agora pelas equipes que fizeram a organização do Fórum, precisa sim do apoio de todos ainda para que nós possamos colocar no papel as políticas públicas que serão executadas pelo governo hoje, amanhã e até que sejam consideradas também como um projeto de lei, que é o objetivo final nosso.
General Girão também ressalta a importância do plano para atrair novos investimentos, como indústrias interessadas na exportação de alimentos, tecnologia e minério. O deputado lembra ainda que o projeto inclui um programa para interligar diversas bacias hidrográficas, com o objetivo de revitalizar a economia do semiárido.
Esse plano vai também englobar que nós tenhamos um projeto para fazer a interligação das bacias, isto é, o Rio São Francisco, nós queremos que ele receba água da bacia do Amazonas, por meio do Rio Tocantins, bacia do São Marcos, bacia de Furnas, bacia do Rio Paranaíba. Então, é exatamente esse plano que a gente espera que venha a alavancar todo esse potencial que o nosso semiárido tem, principalmente na parte do agronegócio.
Afonso Ram, do PP Gaúcho, elogia a lei que autoriza a posse de arma de fogo ao produtor rural em toda a extensão da propriedade, e não apenas na sede, como era antes. A lei foi aprovada em 2019 e o deputado afirma que tem sido fundamental para dar mais segurança ao homem do campo.
Afonso Ram avalia que a mudança na legislação deu aos agricultores melhores condições de legítima defesa e de proteção do patrimônio. O parlamentar também destaca a redução de crimes na zona rural do Rio Grande do Sul.
Reafirmo que o enfrentamento da criminalidade no campo é uma pauta permanente da nossa atuação parlamentar. Aliado com a atuação da Força-Tarefa de Combate aos Crimes Rurais, da Polícia Civil, do nosso estado do Rio Grande do Sul, e em conjunto com a Brigada Militar, conseguimos reduzir em mais de 50%, 55%. O número foi de redução no número de ocorrências de abigeato no estado, uma conquista de toda a sociedade gaúcha. Reduzimos os prejuízos financeiros aos produtores e oferecer carne, produto de qualidade aos consumidores.
Política.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende o aprofundamento das investigações sobre as conversas trocadas entre membros da Lava Jato no processo contra o ex-presidente Lula, reveladas pelo site The Intercept.
Na opinião do deputado, o comportamento observado nas conversas fere a segurança jurídica e a imparcialidade. Fábio Trade observa que a omissão da justiça pode causar danos aos cidadãos. O parlamentar pede que o caso seja analisado racionalmente, sem fanatismos ou questões partidárias.
Léo de Brito, do Acre, destaca o aniversário de 41 anos do PT, comemorado em 10 de fevereiro. Ele lembra que a agremiação foi formada por trabalhadores do campo e da cidade, além de intelectuais e de setores progressistas da Igreja Católica.
Entre os legados do PT, Léo de Brito ressalta a luta por moradia e a criação do Fundeb, do Fies, do ProUni, a instituição da política de cotas e os programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família.
Saúde.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, defende a volta do auxílio emergencial e lembra que o Brasil é o segundo país com o maior número de mortes por Covid-19. De acordo com o deputado, é necessário garantir a continuidade do pagamento do benefício, pelo menos por mais alguns meses.
Wilson da Fetaeng defende que os recursos venham da cobrança dos sonegadores fiscais e da taxação das grandes fortunas. Em sua opinião, isso seria suficiente para cobrir os custos com a renda emergencial.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, protocolou o projeto que prevê penas mais severas para quem simula a aplicação da vacina e não injeta o imunizante. Para o deputado, a atitude deve ser considerada crime grave contra a saúde pública.
O texto prevê pena de 8 a 12 anos de reclusão. Ricardo Silva explica que a pena deve ser dobrada e pode chegar a 24 anos de prisão no caso de o crime ser praticado contra a pessoa idosa, se for praticado por funcionário público ou ainda se resultar em morte.
Educação.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, defende a regulamentação do ensino domiciliar. A deputada lembra que, por causa da pandemia do coronavírus, a prática do homeschooling foi feita sem planejamento e pegou muitas famílias despreparadas.
Alê Silva entende que o ensino domiciliar deve ser uma opção, mas defende o retorno seguro dos alunos às escolas, com respeito às medidas de proteção sanitária, para que crianças, adolescentes e jovens retomem suas atividades educacionais.
Eu entendo que esse projeto visa regulamentar a atividade de ensino domiciliar para que aquelas famílias que estejam aptas, que estejam prontas para ensinar seus filhos em casa, elas tenham o devido acompanhamento do Estado, mas que isso seja uma opção e não uma obrigação. Afinal de contas, eu sou a favor do retorno às aulas, estamos trabalhando bastante isso, porque praticamente toda a vida lá fora está retornando dentro da normalidade, mas com a adoção de todas as medidas sanitárias.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade, na tarde de hoje, manter a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar teve mandado de prisão em flagrante expedido pelo ministro Alexandre de Moraes.
Silveira divulgou o vídeo em que faz críticas a ministros do Supremo e defende o AI-5, ato institucional número 5. Ele foi detido nesta terça-feira pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro.
O julgamento no STF durou menos de uma hora. Seguiram o relator, ministro Alexandre de Moraes, os ministros Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux, o presidente.
O ministro Marco Aurélio proferiu uma declaração ao votar. Ele considerou o vídeo chulo e a prisão necessária para interromper prática criminosa permanente e preservar as instituições.
A defesa de Daniel Silveira divulgou nota que declara que a prisão do deputado representa não apenas um violento ataque à sua imunidade material, mas também ao próprio exercício do direito à liberdade de expressão e aos princípios basilares que regem o processo penal brasileiro.
Na ordem de prisão, Alexandre de Moraes destacou a necessidade de medidas enérgicas para impedir a perpetuação da atuação criminosa de parlamentar visando lesar ou expor a perigo de lesão à independência dos poderes instituídos e ao Estado Democrático de Direito.
A Constituição prevê que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos, e não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, o que foi alegado no mandado.
Os autos foram remetidos à Câmara. Cabe agora à Casa decidir, em votação, se mantém ou não a prisão do deputado.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou reunião da mesa diretora e de líderes para a tarde de hoje para definir que providências serão tomadas no caso da prisão do deputado.
Na Câmara, a detenção do deputado dividiu opiniões. Enquanto alguns deputados alegam que não há base legal para sustentar a prisão em flagrante, parlamentares da oposição defendem que Daniel Silveira continue detido.
Não foi divulgada qualquer informação oficial até o fechamento desta edição. Na manhã de hoje, Arthur Lira declarou que vai agir de acordo com os preceitos constitucionais. Ouça os detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
Mais cedo, o presidente, por meio de suas redes sociais, disse que vai se guiar pela Constituição na condução desse episódio. Lira disse, abre aspas, a Câmara não deve refletir a vontade ou posição de um indivíduo, mas do coletivo, de seus colegiados, de suas instâncias e de sua vontade soberana, o plenário. Fecha aspas. O presidente da Câmara enfatizou que irá conduzir o episódio com serenidade e consciência das responsabilidades para a Constituição e a democracia. E para isso, segundo Lira, a única bússola legítima no regime democrático é a Constituição. O presidente destacou o diálogo e o respeito à opinião majoritária da Câmara e concluiu as postagens nas redes sociais com a mensagem de que, abre aspas, mais do que nunca o Brasil precisa de seus líderes ponderação, equilíbrio, serenidade e desarmamento de espíritos para que nossa democracia seja poupada de crises artificiais e possa cumprir sua missão mais fundamental, ajudar o povo brasileiro a superar a maior crise sanitária, social e econômica do último século. Fecha aspas. O deputado Daniel Silveira foi preso na noite desta terça-feira por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo o qual a prisão em flagrante se dava pelo parlamentar ter postado vídeos com supostas ameaças a ministros do Supremo e em apologia à ditadura. Em nota, a assessoria do deputado nega que tenha havido crime e diz que a Constituição garante aos parlamentares a inviolabilidade de palavras, opiniões e votos. A prisão de deputados deve passar por avaliação da Câmara, segundo a Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O ministro Alexandre de Moraes designou a realização da audiência de custódia de Daniel Silveira por videoconferência para amanhã, às 14h30.
Na audiência, o juiz pode decidir pelo relaxamento da prisão ou sua transformação em prisão temporária. Caso a decisão seja pela liberação do deputado, o tema pode não ser votado pelo plenário da Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.